Emissora Católica Portuguesa. Renascença, boa tarde, são 5 horas 4 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Miguel Coelho, boa tarde. O que há de destacar na edição das 5 na Renascença?
Boa tarde. José Sócrates vai ser julgado por branqueamento de capitais no processo secundário da Operação Marquês. A decisão acaba de ser anunciada. Donald Trump anuncia acordo comercial com a China e redução das tarifas para 55%.
Quanto a temperaturas atuais, Faro e Porto com 23 graus, Lisboa com 24. Informação para decidir na sua Renascença, a edição das 5 com Miguel Coelho.
José Sócrates e o amigo Carlos Santos Silva vão a julgamento por 3 crimes de branqueamento de capitais, num caso secundário relacionado com a Operação Marquês. A decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal foi conhecida nos últimos minutos. A juíza defendeu que este processo deve ser anexado ao caso principal, o mega processo Marquês, que tem início do julgamento, marcado já para o próximo dia 3 de julho. André Villas-Boas repudia o que diz ser uma tentativa de homicídio contra adeptos do futebol. O Clube do Porto, o presidente dos Dragões, espera mão pesada para os adeptos do Sporting, que ontem incendiaram um carro onde seguiam adeptos do Clube Azul e Branco, causando 4 feridos. Villas-Boas defende consequências.
Repudiar o ataque, vil, bárbaro e cobarde em todos os sentidos, e é algo que não podemos fazer vista grossa. É uma tentativa de homicídio a adeptos do Futebol Clube do Porto, feita na via pública. Felizmente para todos nós, tanto a Ministra Margarida Balseiro Lopes, o Secretário de Estado Pedro Dias, a PJ, a PSP, trabalharam afincadamente para rapidamente encontrar os suspeitos e desejamos que paguem forte pelos crimes que cometeram.
André Villas-Boas em declarações nos Estados Unidos, onde o Futebol Clube do Porto prepara a participação no Mundial de Clubes. Já hoje também o presidente do Sporting condenou o ataque de ontem a adeptos portistas, classificando-o de barbaridade. Frederico Varandas apelou à ajuda do governo para travar a violência associada aos espetáculos desportivos. O incidente com adeptos ocorreu depois de uma partida de hóquei em patins. Foram detidos 3 suspeitos entre os 22 e os 26 anos que vão ser presentes a tribunal. Quanto aos feridos, já tiveram alta. Também o ator Adérito Lopes, que foi agredido ontem à noite junto ao Teatro A Barraca em Lisboa, saiu já do hospital. A autoria do ataque é atribuída a um grupo neonazi. A Polícia de Segurança Pública identificou um dos suspeitos. O Presidente da República condenou, entretanto, este ataque ao ator Adérito Lopes num comunicado publicado no site da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que a liberdade de pensamento em democracia não pode ser calada nem sovada por quem discorda. Palavras que transmitiu em conversa telefónica com Maria do Céu Guerra, a diretora do Teatro A Barraca. O Presidente da Assembleia da República igualmente a condenar a violência sobre o ator Adérito Lopes, com Aguiar Branco classificar as agressões como atos de intolerância.
É absolutamente inaceitável que hajam atos que signifiquem intolerância e, portanto, essa matéria para mim é absolutamente indiscutível. Tolerância zero com a intolerância, com atos que não respeitam a diferença, não respeitam o que tem a ver com a liberdade nossa de nos exprimirmos e de atuarmos, deve ter tolerância zero e acho que com isso transmito aquilo que é o sentimento genérico do povo português.
Presidente da Assembleia da República, Luís Marques Mendes, candidato à presidência, também já tomou posição sobre este ataque ao ator da Barraca, considerando-o intolerável. O candidato presidencial apoiado pelo PSD pede uma ação firme por parte das autoridades.
Impõe-se que, para além de um discurso firme a condenar o que tem que ser condenado, haja depois também a ação dos tribunais a sancionar quem tem um comportamento desta violência. Isto é inqualificável. É inqualificável porque é violência, é inqualificável em relação a um ator de teatro que é um símbolo da liberdade de expressão e de criação. Portanto, isto é intolerável e as autoridades têm que exercer ação firme.
A Renascença questionou, entretanto, o Ministério da Administração Interna sobre estes atos de violência que marcaram o dia de ontem. Ainda aguardamos resposta por parte do Ministério. Numa altura em que decorre em França a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, o Governo vai avançar para a proteção da montanha submarina Gorgon. Torrinhas, situada a 200 quilómetros da costa sul-continental portuguesa. A ministra do Ambiente revelou esta tarde à Renascença que em breve o Conselho de Ministros vai aprovar um decreto-lei regulamentar das áreas protegidas portuguesas no oceano, abrindo assim caminho à classificação do Banco de Gorringe, a maior montanha subaquática da Europa Ocidental. Maria da Graça Carvalho garante que Portugal tem capacidade de fiscalização das áreas marinhas protegidas.
Há meios neste momento, até informáticos e com dados e a possibilidade de utilizar dados, inteligência artificial e sistemas informáticos e de visão, que é possível, já há meios tecnológicos para controlar.
A ministra do Ambiente, ouvida pelo jornalista José Pedro Frazão, Maria da Graça Carvalho, participa a partir desta tarde na conferência da ONU sobre os oceanos, que decorre na cidade francesa de Nice.
E amanhã passam 40 anos sobre uma data histórica. Foi a 12 de junho de 1985 que Portugal assinou os documentos de adesão à então CE. E hoje, Miguel, foi apresentado o logotipo das comemorações.
Sim, é uma imagem gráfica que vai ser apresentada em todas as iniciativas relacionadas com os 40 anos da entrada de Portugal na agora União Europeia. A concessão do logotipo esteve a cargo da Universidade de Aveiro, numa colaboração que incluiu professores e alunos. Álvaro Sousa, coordenador da equipa, fala de um desafio complexo, mas acredita que o resultado seja a imagem de um país que pertence à Europa.
Sintetizar isto tudo numa imagem não é fácil. Que onde é que se põe ser contemporâneo, Europa,
juventude,
tudo. Tudo, como é que se põe isto tudo numa imagem? Nós conseguimos colocar em 6. Apesar do problema ser complexo, a resposta, que era aquilo que estava à espera, uma resposta que fosse atual, que fosse representativa, que nos orgulhasse, orgulho no sentido de pertença, gostarmos daquilo que temos, sentirmos parte integrante da União Europeia. E acho que isso se conseguiu.
Na sessão em que foi hoje apresentado o logótipo, Carlos Coelho, comissário para as comemorações, lembrou a importância da adesão à Comunidade Europeia na altura e as fortes transformações que Portugal sofreu para se adaptar.
O facto de nós termos entrado na União Europeia obrigou Portugal a adotar legislação e comportamentos que seguramente se estivéssemos fora demoraria mais tempo. E, portanto, foi toda uma sociedade que se teve que adaptar, que se teve que modernizar, que teve que avançar mais. Não estou a falar só nos índices de riqueza, e esses são claros. O PIB per capita dos portugueses há 40 anos, face à média europeia, era muito mais baixo do que aquele que é hoje. A circunstância dos portugueses, quando se deslocam pela União Europeia para trabalhar, para estudar ou apenas para viajar, não serem tratados como imigrantes, mas serem tratados como cidadãos, porque nós hoje somos cidadãos portugueses, mas também somos cidadãos europeus, faz toda a diferença.
40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, as celebrações oficiais arrancam amanhã, dia do aniversário da assinatura do Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia. Donald Trump anunciou taxas de 55% para a China no âmbito de um novo acordo comercial. Recorde-se que Washington chegou a aplicar taxas de 145% sobre os produtos chineses, mas as negociações que decorreram em Londres permitiram um entendimento. Segundo o presidente americano, Paulo, a China comprometeu-se a aplicar tarifas de apenas 10% às importações provenientes dos Estados Unidos.
Foi a edição das 5 na Renascença com o Miguel Coelho. Daqui a pouco, música para sentir com os Rock 7 e os ABBA, mas antes, vamos espreitar o trânsito.
E ainda me lembro da última vez que eu estive com ele, que eu jurei, eu pedi socorro aos estranhos que passassem na rua. Mas abri a porta e quando abri a porta, eu tive vergonha que alguém ouvisse.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios.
Se quiser ajudar, é ligar para o 761 10 33 33 e já está a ajudar a PAV a ajudar mais alguém.
3 por todos. Missão cumprida. Levantamos a voz contra a violência doméstica em Portugal. Ainda se pode juntar às 3 da manhã da Renascença. Por todas as vítimas. Ligue agora 761 10 33 33. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Conheça outras formas de ajudar a APAV em rr.pt. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi. Presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt. E às 5h09, que é o que marca o relógio da Renascença, Oscar Daniel, boa tarde, bem-vindo. Como é que está o trânsito a esta hora?
E diversos paragens entre a Ponte e a Boa Vista. A EP com fila nos dois sentidos. Há três quando mora desde a circunvalação para a BCI. Quanto a Lisboa, segunda circular para Sacavém, há paragens entre Telheiras e o Radar. Sentido contrário entre o Relógio e o Campo Grande. Ponto 25 de Abril em direção à Almada. Demora a partir de Campo Lido. Boa viagem.
Até já. E quanto ao tempo para amanhã, vem uma quinta-feira com o sol assim meio escondido. Isto também vale para as ilhas da Madeira e Açores. Pode mesmo chuviscar mais a norte. Quanto a temperaturas máximas para amanhã, Viseu e Guarda vão chegar aos 21 graus, Viana do Castelo, Porto e Ponta Delgada 22, Lisboa, Braga, Funchal 23, com 24 Vila Real, 25 para Leiria e Setúbal, Bragança e Santarém vão chegar aos 26, Porto Alegre 27, Faro 29, na casa dos 30, Castelo Branco e Beja 30 graus, Évora 31.
Renascença. Há mais música na sua rádio com Paulo Fragoso.
Grande equipa Renascença que está aqui com a Fundação Francisco Manuel dos Santos na Feira do Livro de Lisboa. Daniel Leitão, já daqui a pouco, ele que vai falar-nos de um beijo que pode resolver todos os problemas do relacionamento. Como? É o que ele vai explicar no Seja o que Deus quiser, já daqui a pouco. Mas antes, tem música para sentir para o seu final de dia, quer seja de trabalho, quer seja de mais um dia dessas mini férias que esteja a aproveitar com a Renascença. Esta é dos Rock 7. It must have been her. Boa tarde. Faro, Vila Moura, Albufeira 103.8.
I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with eyes, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Renascença na Feira do Livro, está cá uma grande equipa da sua rádio, Daniel Leitão incluído. Boa tarde, Daniel.
Muito boa tarde.
Bem-vindo à Feira do Livro.
Ah, muito obrigado. Muito obrigado.
Tudo a correr bem?
Está tudo a correr bem, sim. Então, é sempre bom estar rodeado de livros.
Ora, nem mais, nem mais. Mas não está no livro a resposta a esta questão, como é que um beijo pode, enfim, resolver os problemas?
Pode. Algumas
não,
pessoas
não está
pode.
No livro.
Algumas pessoas pode. E de outro caso já, que é o da Branca de Neve.
É do Branca.
Houve um beijo que também resolveu o problema.
Pronto, então vamos já saber tudo, seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você.
A Então, depois de uma pequena pausa para celebrarmos o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, seja o que Deus quiser, está de volta. Se bem se recordam, na última edição falámos de Domingos, um ex-concorrente do Casados à Primeira Vista, o programa da SIC Casa Pessoas que nunca se viram antes, e que vai ser candidato a um cargo político nas próximas autárquicas. Hoje voltamos a visitar este programa porque há um outro concorrente que merece a nossa atenção. É um concorrente especial na medida que é um repetente.
Então, não correu bem.
Não correu bem.
Não correu nada bem.
Chama-se Hugo, já tinha concorrido numa edição anterior, escusado será dizer, lá está, que o seu casamento na altura não chegou a bom porto e por isso regressou na edição que está no ar para estes dias. Será que é desta que o Hugo vai encontrar o amor? Se sim, pelo menos à primeira vista já não será, porque já lá teve, não é?
Exato.
Enfim, bom, por nós. Por agora, ele vai partilhar-nos experiências e conselhos com outro dos concorrentes, o João.
A sessão de aconselhamento entre o Hugo e o João continua.
Tu estás totalmente disponível. Tentaste conquistar contra uma parede.
Oi, o que é lá isso? Tentaste conquistar contra uma parede. Isso não parece todo ser uma forma de conquista, mas sim uma forma abusiva, não é? De assédio contra uma parede, não se faz. Bem sei que o Hugo é conhecido pelas suas polémicas, mas não pensei que fosse este nível.
Tentaste conquistar contra uma parede. Portanto, aquilo... Já vieste com a cabeça para trás?
Ah, ok, já percebi. Não era nada daquilo que estávamos a pensar. O que o Hugo quis dizer é que ele tentou conquistar a Raquel, a sua esposa, neste programa, mas em vão, porque ela é tão sensível como uma parede. É o que ele quer dizer. Não se percebe. Que mulher é que não se sente encantada e lisonjeada quando o marido a rotula de parede, não é?
Não, está. É um
mimo tão agradável. É que o Hugo, por exemplo, ele sim tem uma sensibilidade muito apurada para estes temas do amor e dos relacionamentos. Como, por exemplo, nesta conversa com o João, que dava o exemplo da sua relação com a Ruth.
Achas que a Ruth mudou?
Mudou o quê? A roupa?
Nas últimas... A roupa.
Mudou o quê? A roupa, não é? É que dá logo para perceber que a sensibilidade deste homem nos relacionamentos que mantém, não é? Tem muita mesmo, muita. Eu sei que este discurso pode até transmitir uma certa ideia de que o Hugo é uma pessoa extremamente superficial, mas eu quase que aposto que é uma ideia errada.
Não mudou nas últimas
eu estive agora com vocês no jantar e a única vez que eu vi os dentes, que tem uma dentição lindíssima à Ruth, foi quando foi dançar contigo.
Isto assim fica difícil ficar do teu lado, não é? Quando a ideia é transmitir que uma pessoa está alegre porque está a sorrir, tu sentes a necessidade de elogiar a beleza dos dentes dessa mesma pessoa. Não só é estranho, e por outro lado, tenho que te lembrar que estamos a falar de um ser humano e não de um cavalo, ok? Esse é que sementa a dentição. Outra coisa em que o Hugo é excelente é ao nível de empatia e do sarcasmo.
Foi a única vez que ela sorriu, durante o jantar inteiro.
Ela não estava bem nesse jantar, mas não estava a 100%.
Olha, falei isso com a Raquel disse que ela estava muito doente, e depois lá aproveitou isso para mandar aquelas farpas, temos que acabar com isso, que é, então mas tu não viste, ela estava ao teu lado, então ela está a tossir e estava super mal disposta. E depois eu faço aquela a João, oh, amor, então eu só tenho olhos para ti, que achas que eu agora vou reparar para quem está ao meu lado? E ela, pronto, faz aquele sorrisinho, não é? Que é o sorrisinho sarcástico dela. Ah, pois.
O Hugo tem esta tremenda habilidade, fazer-se de vítima quando alguém o chama à razão em relação a um determinado comportamento. Aconteça o que acontecer, ele tem sempre uma desculpa ou uma graçola para se esquivar de forma airosa. E quando os outros lhe tentam fazer ver isso, estão a ser cínicos. Estão a tentar fazer do Hugo uma má pessoa. Realmente, coitado do Hugo. A Ruth é que estava doente, mas é ele que sofre. Agora, se há uma coisa que não podem acusar o Hugo, é de ele não ser crente.
Mas olha, o João
coisas engraçadas.
O João e a Ruth ainda têm cartas para dar.
O João e a Ruth têm... Se... Aqui, eu acredito em tudo. Eu já vi milagres aqui no Casados à Primeira Vista.
Muito crente, Hugo. Ele até acredita em milagres, não é? E aqui estou com ele. Tudo é possível no Casados à Primeira Vista. Eu até já vi um concorrente casar-se duas vezes neste programa. Vejam lá vocês bem. É um concorrente que precisa de várias primeiras vistas para que alguém o considere o tal. E essa missão não está nada fácil. Talvez porque as pessoas já o vão conhecendo. Até o João.
Quando chegar à idade do Hugo, eu vou ser um sábio. O Hugo consegue ser inteligente porque aprende com os seus próprios erros. Quer dizer, não aprende. Mas eu aprendo com os erros do Hugo.
Tuxê, talvez seja por não conseguir aprender com os seus próprios erros que o Hugo já tenha chumbado uma vez neste programa. E não parece que tenha sido a última. Algo me diz que ainda não é desta que o Hugo desencalha. Mas não é por falta de esforço e compromisso do Hugo, nem pensar. É por causa de quem? Tenta lá dizer.
Eu vou voltar às minhas palavras de há bocado.
Sim.
Tu viste bem, quando houve grandes exemplos. Ai, o Nelson e a Carla, ai, o Nelson e a Carla. Pá, porquê que não faz? Continua na minha. Então porquê que... Se aquilo funciona e gostam, porquê que não fazem connosco? Estás a ver? Sabes porquê? Ó... Oh. Liga as sirenes daquelas almas, liga as sirenes, sabes porquê? Porque eu vou dar o passo, ela até pode ter desejo, ela vem-me beijar. Sabes o que é que ela pensa? E se depois ele não continua?
Se responderem que a culpa era delas e não do Hugo, então parabéns, acertaram. Ah, é tal que os outros isto e aquilo e são tão perfeitos, eles envolvem-se, trocam carinhos, beijos e sabe-se lá mais o quê. Então, mas se funciona tão bem com eles, porque é que a Raquel não se entrega de corpo e alma às investidas calientes do Hugo? Não se percebe. Porquê é que em vez disso aquela alminha liga para o Enem e manda ligar as sirenes? Sim, porquê? E tudo isto é por causa dos medos e receios dela, tudo sobre ela, porque ela tem medo de o perder. Não tem nada a ver com o comportamento e a personalidade do Hugo, nem pensar. Gera-se aqui toda uma problemática desnecessária. Quando tudo isto era tão fácil e simples resolver, bastava simplesmente que...
Pô, Raquel, se me beijasse, acabava-se os problemas todos. Todos, porque o melhor que eu... Uma das coisas melhores que eu tenho é o beijo. Aquilo acabava, sabes porquê? Porque ela nem tinha, nem conseguia estar a falar e nem estar a pensar. Tem que fechar os olhos, em princípio, não é? Tem que fechar os olhos. E a boca está ali consumida pelo amor. Acabou os problemas. Está a fazer
muito simples, bastava a Raquel beijar o Hugo e acabavam-se todos os problemas.
Solução.
Na relação deles, acabava-se a fome e a guerra no mundo também, acabava-se tudo. E essa possibilidade está nas mãos da Raquel, ou neste caso nos lábios, para que ele lutar contra as evidências. Se fizerem as vontadinhas ao João, os problemas simplesmente evaporam-se. Se a Raquel beijar o Hugo, só consegue ver vantagens. Logo para começar, porque ele fica satisfeito, não é? E um casamento é muito isto, é satisfazer as vontades do homem, ou mais precisamente do Hugo. Depois, porque as pessoas estão sempre a embirrar com o Hugo que ele só tem defeitos, que ele é tóxico numa relação, quando não querem ver o óbvio, que ele tem qualidades. Ou melhor, qualidade, porque parece que é só uma, que é beijar. O Hugo, ao nível do beijo, é um campeão. E como por ele estariam sempre nisso, a Raquel não tinha hipóteses nem de abrir os olhos, nem a boca, nem de pensar. E só por isso o mundo já seria um lugar melhor. Livres das opiniões de Raquel. Sem ter que estar sempre preocupado com o que ela possa estar a ver ou a pensar, não é? O que seria agora a Raquel poder falar e ter uma palavra a dizer? Qualquer dia quer o quê? Direitos iguais? Olha agora esta Raquel também é doida. Este seria o cenário perfeito. Só há ali um pequeno senão que o João fez questão de relembrar ao Hugo.
Ambos queiram, não é?
Ah, pois é. Esta coisa do consentimento e terem a vontade própria, raios, estão sempre a estragar os planos ao Hugo. Para onde é que caminha a nossa sociedade, não é? As coisas estão a ficar tão descontroladas que já nem com álcool lá.
Houve ali um momento, quando fui à Figueira da Foz, que aquilo teve a centímetros mesmo. O desejo, o estarmos ali, teve a centímetros. E depois, acabou o vinho.
Não dá mais vinho.
Eu nem sei o que dizer, não é? Primeira, a forma como subtilmente o Hugo rotula a Raquel de alcoólica. Segundo, o triste que é ele não perceber o quão confrangedor é o facto de a vez que estiveram mais perto de se beijar foi quando ele alegadamente bebeu um pouco
bebeu
mais.
Um pouco, pois.
Portanto, é complicado. Terceiro, o conselho do João. Então dá-lhe mais vinho, não é? Esta até para o Hugo foi demasiado. Mas não pelos motivos que possam estar a pensar.
É que eu quero está... que a Raquel, que eu estou a dizer.
Se é que o vinho dá mais vinho.
Não, amigo.
E depois
quando ela está sóbria.
Dá-lhe mais vinho, nem fica a
sorrir. Então não vai viver com vinho. Isso queria ela. Então isso ela está sempre bem disposta.
Achavam que o Hugo achava incorreto enfrascar a Raquel para conseguir beijar? Nada disso. O problema para ele é que... O problema para ele é que, como é que ele fazia depois nos momentos em que ela estivesse sóbria, não é? Tinha que pôr ela aí, queria falar, queria pensar, é mais complicado de lidar. Ah, e tal, tens de manter sempre bêbada. Sim, seria uma solução. Só que isso era o que ela queria. E o Hugo não lhe quer dar esse golinho, aliás, gostinho. Já o João, em relação à sua esposa Ruth...
Eu dava-lhe mais vinho do bom, que é para conseguir alguma coisa. A minha nem com champanhe, lá vai.
Eu pedi aqui um segundo de silêncio, por favor. Pronto, e já que o Hugo e o João parecem familiarizados com bebidas alcoólicas e o impacto que as gemas têm nas pessoas, peças que não terminem aqui o seu raciocínio, digamos assim, e reflitam. Porquê é que nem com álcool isto lá vai, não é? Não sei onde é que estará o problema. Bom, olha, vamos ficar a pensar nisto, está bem? Até amanhã e seja o que Deus quiser.
Obrigado, Daniel Leitão. Seja o que Deus quiser, disponível em rr.pt, também no YouTube e nas plataformas individuais do podcast.
Até amanhã, Carlos Daniel.
Eu quero a vida inteira com você.
Mas se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar, é que a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada, ai, se eu fosse mais magrinha, ai, se eu fosse mais calada, ou tivesse tempo na língua. Manda vir uma garrafa sexta-feira santa. Bebe o vinho da casa, a gente brinda as manas. Hoje é para festejar, sair daqui às tantas. Acende o cheiro, o teu abano em Havana. Se já pedi desculpa, desculpa por isso. Hoje eu estou ocupada, ligo-te amanhã. Querias ser casual, hoje queres compromisso. Mas sou muita areia para a tua carripana. Queria-me caladinha e bem comportada. Só passo na cozinha, a caminho da sala. A mãe dela é ser santa, nunca se deu comigo. Não sou dona de casa, eu sou dona do cubico. Ai, se eu fosse mais calada, ou se falasse de
conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada. Ou tivesse dente na língua. Lá vem ela com as frases sobre politiquices. Quer ser capa da revista e escrever 4 livros. Sou a causa do problema e solução que exige. Só tudo o que tu quiseres e nada do que eu disse. Hoje eu já nem perco tempo, eu perco amigos. Cada vez que saio, eu sou que a malta fala. Estou mais convencida se sei o que digo. Adeus, até um dia e muito obrigada. Cria-me caladinha, eu venho de outro sítio. Aprendi desde cedo a dizer o que sinto. Cria-me bem vestida, isso foi na Suécia. Hoje eu vou de suede, que eu estou sem paciência. Se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar. Aqui a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada. Tivesse tempo na língua. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A mulher que balança, sai de casa. Não precisa de ninguém, nem precisa de nada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A mulher que balança, sai de casa. Não precisa de ninguém, nem precisa de nada. Ai, se fosse mais calada. Ou se falasse de vacas. Ai, que a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada. Ou tivesse tempo na língua. Ai, se eu fosse mais calada. Ou se falasse devagar. Ai, que a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada.
Uma ótima tarde com a sua Renascença. Ficámos com 30 minutos depois das 5, a Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos na Feira do Livro. Há uma grande equipa que está aqui hoje neste bonito dia, embora fresquinho também. Teresa Oliveira, tu estás aí no terreno, que estás mais no terreno, sente fresquinho, verdade?
Olha, está tão fresquinho que até me apetece ficar aqui sentada a ler. Não é um livro, são vários. Já estou aqui com a Ana e com o Carlos. Olá, tudo
Olá,
bem?
Olá, tudo bem?
Assim, eu não sei se chegaram há muito tempo ou não.
Sim, já chegámos há cerca de uma hora.
Uma hora. E o que é que deu para fazer aqui numa hora?
Já deu para comprar 2 livros. Estou à procura do stand que tem o terceiro que queremos comprar. Sabemos de um livro que procurávamos e que não está aqui, mas já sabemos onde é que está, portanto está a ser muito produtivo.
Então, e qual é que é o vosso nível de leitura? Consideram-se assim grandes leitores ou são daquelas pessoas que eu sei que existem?
Não, eu vivi com os livros muitos anos, estive numa editora muitos anos e cansei um pouco.
Também se cansa de livros? Acha que uma pessoa se cansa de ler?
Com certeza que sim.
Mas depois há tanta coisa que também se reinventa, não é?
Claro, com certeza. Ler, aliás, não é só em livros. Basta olhar e nós conseguimos ler sempre.
É verdade, mas não acha que hoje em dia as pessoas leem pouca coisa? Estão habituadas aos títulos das notícias, a ler as letras gordas e depois esquecem-se que há toda uma magia num livro.
Olha, é assim, eu eduquei a minha filha, que tem quase 19 anos, a dizer que ler era viajar sem sair do lugar, portanto estimulei-a sempre muito. A minha geração ainda lê um bocadinho, a geração entre mim e a minha filhota lê menos, ou seja, estou a dizer que os mais velhos leem menos. E ainda há bocadinho estivemos a falar com um antigo colega que está numa editora, ainda atualmente, nós já estamos os dois reformados, e o que ele nos dizia é que a malta nova está a ler muito, portanto, e o que eu leio de alguns estudos é que de facto se está a ler mais. Portanto, estamos bem.
Então, e já aderiram àqueles dispositivos de leitura digitais?
Não, não gosto. Para mim, ler tem que ter suporte de papel, tem que ter cheiro, tem que ter toque, não pode ser digital.
Aquele cheiro dos livros novos, não é?
Exatamente.
E velhos. Cheio de pó também, é bom.
Então, aqui numa hora, na Feira do Livro, o que é que aconselham para quem está a pensar vir até aqui? O que é assim de giro para ver?
Olha,
ou então, que livros é que comprou? Há bocado não lhe quis perguntar, porque não sei se...
Eu comprei o Nexus. Que acho que é interessante na nossa época. Não sei se já ouviu falar, mas é um escritor israelita, portanto é um professor universitário, que pensa sobre a evolução da inteligência desde a Idade da Pedra até à IA. Portanto, é um livro...
É a inteligência artificial. Interessante.
É denso, mas vale a pena. Depois comprei um romance sobre a vida de Marie Curie, porque é uma das cientistas que a minha filha gosta muito. Entretanto, andei à procura dos desenhos que o Álvaro Cunhal fez na prisão e que já sei que estão numa editora que não está aqui presente, mas vou lá buscar. E o que é que eu recomendo? É, ou trazem uma lista, porque já têm o desejo e está ali tudo listado à espera da oportunidade e vêm comprar com bons preços, ou pelo menos melhores preços, porque os livros não têm bom preço, mas ok, melhor preço. E se não for isso, que venham de espírito aberto, com tempo, para mergulhar e depois comprar no impulso.
Para descobrir.
E ler, exatamente.
Muito bem. Acrescente. Venham uma vez para ver, bem, duas para ver o que não viram e a terceira para comprar aquilo que não compraram.
Que não compraram, muito bem. É deste tipo de pessoas que eu gosto, vocês decididos, vieram os dois, estão aqui com uma, assim, com uma aura assim bem calma e divertidos. Obrigada.
Obrigada, Teresa, bom trabalho para vocês.
Obrigada. Olha, Paulo, como vês, pessoas que sabem para o que vêm, vêm preparados, não é? Portanto, para quem quiser passar aqui na Feira do Livro, nós estamos na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é fazer-nos aqui uma visita também.
Claro que sim, estamos cá nós, esta parte da equipa até às 7, mas depois continua com o da capa à contracapa. Ora, daqui a pouco vamos falar da relação avós e netos na Renascença.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa, estamos juntos. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
As saudades que eu já tinha de grelhar uma carninha ao almoço e ao jantar.
No verão tudo sabe melhor. E um cupom de 15% de desconto em toda a loja é ainda melhor. Continente. É de toda a gente. O saldo acumulado só poderá ser utilizado até 22 de junho. Saiba mais em continente.pt.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer um melhor atendimento e serviço.
Uau! Certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8:30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
Se em cada móvel Antarte há design intemporal e manufatura de qualidade, não admira que sejamos novamente a escolha dos consumidores portugueses e prémio 5 estrelas. Se Antarte é marca recomendada pelo Portal da Caixa, é porque cuidamos dos clientes como ninguém. Se a Antarte criou o único museu da marcenaria na Europa e produziu peças para dois papas, dois presidentes ou para Sisa Vieira, não admira ter produzido mobiliário para o pavilhão de Portugal na Expo Mundial em Osaka. Antarte. Design for Life.
Para ver Portugal na CEE. O Tratado de Adesão foi assinado há 40 anos. Para marcar a data, a 12 de junho, há emissão especial às 3 da manhã a olhar para o que mudou no país depois da integração europeia. Não perca o comentário da Dona Virgínia, o repórter Europa ou as recordações da Ana, da Joana e da Inês da vida em 1985. Às 3 da manhã, especial Europa, porque os aniversários são para festejar. 40 anos de Portugal na União Europeia. Uma parceria da Renascença com a representação da Comissão Europeia em Portugal.
Se é dos destemidos que içam pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Na ilha onde vikings e dragões são inimigos, algo vai acontecer.
Estes monstros são uma ameaça para as nossas terras.
Em junho, uma amizade invulgar pode mudar o mundo.
Se calhar eles não são assim tão maus como julgamos.
Como treinares o teu dragão?
Caso tenha esquecido, a guerra dos nossos pais está prestes a tornar-se nossa. Decide de que lado ficas.
Como treinares o teu dragão? 12 de junho, só no cinema.
Ora bem, amigo!
Renascença, música para sentir.
heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Sirens ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing.
No digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, please refrain from breaking my heart. I'm so you give me no reason why you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no. Well, you give me no, no, you give me no soul. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, well, you give me no, no, you give me no soul.
Boa tarde com a Renascença, aqui com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro. Há pouco prometi que iríamos falar da relação avós e netos. Sabedoria e juventude, mãos dadas, bem se pode dizer. Os avós ajudam a enfrentar o desconhecido, tornando-o familiar, como por exemplo o primeiro dia de escola, o primeiro emprego. Os netos levam os avós a reviver uma parentalidade longínqua, mas agora com mais experiência, mais centrada nos afetos. É sem dúvida uma relação em que ambos ganham. Ora, o nosso convidado é Ricardo Peixoto. Dá aulas na Universidade Católica em Braga, é especializado em Psicologia da Família, escreveu para a Fundação Francisco Manuel dos Santos o livro Avós e Netos, um livro sobre essa complexa dinâmica entre gerações, onde avós e netos partilham laços únicos. Ricardo, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, obrigado.
Sei que já está entre os mais vendidos da Fundação, Avós e Netos.
Soube há pouco também, é uma surpresa.
Grande surpresa. Os avós servem muitas vezes de apoio aos pais, mas é claro que são muito mais que isso. Têm vários papéis na vida, não é? Das crianças, como de serem os historiadores da família, também mentores, têm um papel na construção das emoções. Há toda uma construção espiritual dos avós.
Sim, de certa forma. Os avós, como disse, têm todo esse papel que muitas vezes tem a ver com tarefas que os pais não conseguem cumprir na totalidade por si, sendo que acabam por funcionar, de facto, como um elo de ligação, sobretudo ao passado. Outras formas de estar, outras formas de fazer, de viver, de certa forma, que explicam muito aquilo que a família é naquele dia, nos dias de hoje, portanto, na atualidade, e que, de certa forma, podemos dizer que ganha também esse sentido de espiritualidade, por nos apresentar precisamente a um mundo que está cada vez menos espiritualizado, menos religioso, muito mais ligado ao ter e ao ser, no sentido sempre de sermos cada vez mais bem-sucedidos e muitas vezes sem pausas para pensar e sentir.
Uhum. E com base nos seus estudos, quais são os principais desafios que avós e netos enfrentam hoje em comparação com gerações passadas? Fala-se dos divórcios, por exemplo, que acontece aos avós quando os pais se separam.
Pode acontecer uma série de coisas diferentes mediante o tipo de divórcio que os pais tiverem. Se estivermos a falar de um divórcio, vamos dizer assim, relativamente tranquilo, os avós provavelmente não desaparecerão de cena e serão uma fonte de apoio muito importante para os netos, para se adaptarem a esta nova realidade e para poderem continuar a desenvolver-se da melhor forma. Se estivermos a falar de divórcios mais conflituosos, podemos chegar ao ponto até de os pais não quererem que os avós do outro lado estejam com os netos, ou que seja um pouco mais profundo do que isso, porque muitas vezes não é o impedimento por si, pode ser mais a questão de não quererem, não terem tanta vontade de estar com o outro lado, e naturalmente que os netos nesse sentido vão sofrer, porque se os pais não levam aos netos, sobretudo em idades mais jovens, os netos também não terão naturalmente essa possibilidade.
Ficam ambos a perder, mas mais as crianças, os netos?
Eu acho que ficam a perder de formas diferentes. Os netos perdem essa parte da vida que é de extrema importância. Os avós ficam a sofrer também porque é uma relação e a relação tem sempre dois sentidos.
E agora vamos lá saber, mito ou não, é verdade que os netos tendem a ser mais próximos das avós maternas e que os avós paternos costumam ser os menos próximos dos netos? Isto é mito?
O que os estudos dizem é que não é mito. Mas, por outro lado, também temos de pensar que muitas vezes estamos a falar de estudos, precisamente, que são confusos. Porquê? Porque são feitos em condições diferentes, com muitas vezes a própria questão que orienta torna-se diferente. Mas aqui podemos dizer que sim, que a maior parte dos estudos encontra uma maior tendência para que os netos estejam mais próximos da avó materna.
Uhum. E mais longe
do avô paterno. Pode ter a ver com aquilo que é... aquilo que será a relação mais típica entre mãe e filha. Se mãe e filha forem mais próximas, novamente, os filhos seguem a mãe para onde a mãe for, a mãe vai mais vezes à casa da mãe, leva os filhos, portanto, à avó materna mais próxima dos filhos, dos netos.
Então vamos lá saber, nos tempos que correm, as tecnologias mudaram as relações avós-netos?
Novamente sim e não. Isto porque há estudos que indicam que os avós fazem o esforço por se aproximar das novas tecnologias de forma a poderem ficar mais próximos dos netos. Há outros estudos que indicam que essas tecnologias tendem a ser utilizadas sobretudo quando já há uma relação anterior, mas depois os netos, por qualquer razão, por exemplo, se deslocam para outra cidade com os pais e que leva a que haja então necessidade de utilizar novas tecnologias para manter a comunicação.
E também pegando então nos tempos atuais, considera que os avós estão a transformar-se ou não, nem por isso. Reformam-se mais tarde, mas lá está, tem telemóvel, continua a estar sempre por perto. Como é que são os novos avós dos dias de hoje?
Os novos avós, eu não sei se serão assim tão diferentes dos avós antigos, no sentido de procurarem sempre uma adaptação àquilo que são os netos atuais. Portanto, as novas tecnologias surgem agora como outras novas coisas que surgiram há 40, 50, 50
anos. É
exatamente,
é.
Sim. Vão atrás daquilo que os netos gostam e tentam adaptar-se o mais possível. Se são bem-sucedidos ou não, dependerá dos claro, avós, dependerá dos netos também, mas poderemos ir por aí. A questão das novas tecnologias surge, é interessante precisamente porque tem a ver com o perfil que falou agora dos avós, não é? Os avós, de certa forma, podemos dizer entre aspas, parecem não envelhecer tão depressa, parecem manter-se modernos Sim. durante mais tempo. Tem muito a ver com os tempos que nós vivemos agora, em que olhamos muito mais para a nossa vida mais estendida, mais ao nível de desenvolvimento, muito para lá daquilo que era considerado a idade da reforma, que para nós estava muito ligada à ideia de velhice por si, e cada vez menos olhamos para a idade como uma indicação de velhice, mas muito mais à forma como nos posicionamos perante a nossa vida.
Muito bem. Avós e Netos, um livro sobre uma relação muito especial, onde a frescura e a inocência da infância e da juventude dão as mãos à sabedoria e afeto de quem já anda por cá há mais tempo. Vale a pena ler Avós e Netos, vir aqui mais tarde, ainda hoje, assistir, por exemplo, da capa à contracapa, não é verdade, que da Renascença ao Vivo, a partir das 7:30, com o jornalista José Pedro Frazão, conversa com o autor deste livro, Avós e Netos, Ricardo Peixoto, também a pediatra Maria do Céu Machado e o padre jesuíta Paulo Duarte, aqui mesmo, na Praça da Fundação, na Feira do Livro. Ricardo Peixoto, muito obrigado por este momento.
Obrigado.
E tudo correu bem com este livro incrível, Avós e Netos, para ler.
Obrigado.
Renascença, Mafra, Ericeira, Torres Vedras, 90.2.
I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love. Deeply do I will miss.
Deste dia.
O dia tem mais música com a Renascença.
A dar-te um beijo esfarinhado ao teu peito.
Chegou-lhe a terminar. It's just an empty space. I just wanna feel real love. Feel the home that I live in.
Música para sentir, informação para decidir.
Comprei-te a lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia, uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Lotaria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Lotaria Clássica é a nossa sorte.
O que é que acontece quando alguém não tem propriamente jeito para cozinhar? E quer fazer um bolo para a mãe, surpreender os amigos ou preparar um jantar romântico. Chama o José Coimbra. Espera, Zé, tu também não sabes cozinhar?
Nem um ovo estrelado.
Então como é que fazes?
Fácil. Vou ver o que é que a Mercadona tem.
Olha, é um belo nome para uma rubrica de rádio.
Todas as sextas, depois das 10, na Renascença, ideias, receitas e sugestões para todos, até para quem não sabe cozinhar.
Vou ver o que é que a Mercadona tem.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock in Mil. Mil músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais Tim e Marisa Lis. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockinmilportugal.pt.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
A Renascença consigo em direto da Feira do Livro de Lisboa. Entre livros, microfones e com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta quarta-feira, dia 11, a partir das 4 da tarde, o Paulo Fragoso, o Daniel Leitão e a Teresa Oliveira têm música, humor, convidados especiais e muitas novidades para si. Não perca a atuação de Noble e uma edição especial do Da Capa à Contracapa com José Pedro Frazão, gravada ao vivo. Vai ser uma tarde inteira de rádio e de muitas leituras. Esperamos por si na Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60 euros de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Cada negócio tem uma história, uma identidade única que o distingue. E quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. Negócios com Impacto, um podcast de Renascença em parceria com a Católica Lisbon of Business and Economics. Testemunhos que medem a importância de uma escola de negócios para ouvir na Renascença esta quarta-feira, antes das 14h e depois das 19h30. Também disponível sempre que quiser em podcast. E agora também para ver no YouTube e em rr.pt.
Tapetes de Flores de Vila do Conde. No dia 19 de junho, as ruas do Centro Histórico de Vila do Conde voltam a florir. São os tapetes de flores, tradição única do Corpo de Deus, feita com flores naturais e o carinho de toda a comunidade. Tapetes de Flores 2025. Venha sentir a beleza viva de Vila do Conde.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Renascença, boa tarde. 6 horas, são 5 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vamos conhecer os destaques da edição das 6. Miguel Coelho, boa tarde.
Boa tarde. José Sócrates tem mais um julgamento para enfrentar. A decisão do Tribunal de Instrução Criminal foi anunciada esta tarde. Sócrates e o amigo Carlos Santos Silva vão ser julgados por crimes de branqueamento de capitais. Morreu Brian Wilson, vocalista e fundador do grupo norte-americano Beach Boys, tinha 82 anos.
Tarde com 20 graus no Porto, 23 em Lisboa e Faro, Beja está com 20. Informação para decidir na Renascença, edição das 6, Miguel Coelho.
O antigo primeiro-ministro José Sócrates e o empresário Carlos Santos Silva vão a julgamento por 3 crimes de branqueamento de capitais no âmbito do processo secundário da Operação Marquês. A decisão foi anunciada esta tarde pelo Tribunal de Instrução Criminal. Caíram, no entanto, 3 crimes de falsificação de documento devido à prescrição. O advogado de Sócrates garante que vai recorrer e acusa a juíza de seguir indicações do Conselho Superior da Magistratura.
O Ministério Público, no outro, pediu à rua qualquer coisa. Neste, pediu à Sra. Juíza para conjugar uma história, para coordenar esta história com a história do... com outra triste história do processo que está
considera
na fase...
Considera que esta Juíza foi ver então o outro
não,
processo?
Não, eu acho que esta Sra. Juíza fez aquilo que o Conselho Superior de Magistratura quis que ela fizesse.
Mas é uma acusação grave,
só isso.
Essa que está a fazer.
É muito grave, muito grave.
Em satisfação do advogado de Sócrates, Pedro de Lille, com a decisão conhecida esta tarde, referente ao processo secundário da Operação Marquês, José Sócrates irá a julgamento por 3 crimes de branqueamento de capitais. Recordo que quanto ao julgamento do processo principal, ele arranca no próximo dia 3 de julho, com o antigo primeiro-ministro a ser acusado de um total de 22 crimes, 3 de corrupção, 13 de branqueamento e 6 crimes de fraude fiscal. A marcar a atualidade também os casos de violência que ontem ocorreram em Lisboa. Num deles, um carro foi incendiado com adeptos do Futebol Clube do Porto no seu interior. 4 pessoas ficaram feridas. Nas últimas horas, os presidentes do Porto e do Sporting